Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento para urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 25 de 2026.
Requerimento número 634, ofício número 22 de 2026 da SECAD, Uruguaiana, 10 de abril de 2026, a sua excelência, o senhor vereador José Clemente da Silva Correa, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto, projeto de lei número 25/2026 do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 25/2026, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Coral de Uruguaiana, no valor de R$ 20.000, visando a realização do 32º Festival Uruguaianense de Integração de Corais. Ao solicitar a tramitação no regime supracitado, leva em conta a reivindicação do próprio Coral de Uruguaiana, informando que a realização do evento está prevista para ocorrer em 23 de maio e, portanto, está na dependência desses recursos para providenciar a contratação de empresa de sonorização e iluminação, contratação de empresa de filmagem, telão e transmissão, assim como a contratação de empresa e aluguel do clube para a realização do jantar de confraternização dos corais participantes, conforme plano de trabalho, cópia em anexo, no referido projeto de lei. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Solicito às senhoras e senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos demais requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 607, vereador Mano Gás, encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas nos locais indicados. Número 608 e 609, vereador Martinez, operação tapa-buracos nas ruas Pinheiro Machado e Albertino Pires e patrulhamento e encascalhamento na rua Prado Lima. Número 610 a 614, vereadora Márcia, poda de árvore localizada na rua Conde de Porto Alegre. Manutenção, adequação e padronização das rampas de acesso destinadas às pessoas com deficiência, PCDs, no entorno dos órgãos municipais e nas áreas de concentração do comércio local. Fiscalização e a retirada de fiação excessiva, inutilizada ou irregular existente no entorno da Rua Conde de Porto Alegre. Substituição de lâmpada de iluminação pública no bairro Nova Esperança 2. Cascalhamento e operação tapa-buracos no bairro Nova Esperança. Número 615 e 616, vereador Mano Gás. Encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas, conforme locais indicados. Retirada de lixo do descarte irregular no antigo campo de futebol do bairro Santo Antônio. Número 617 a 622, vereadora Estela. Informações da regularidade legal, sanitária, ambiental e das condições de funcionamento do cemitério municipal. informações da prestação de serviços funerários no município. Operação Tapa Buracos nas ruas Dr. Marcos Azambuja e General Canabarro. Patrulhamento e encascalhamento na rua Dr. Sérgio Rich de Oliveira e no loteamento Áreas Verdes. Número 623 e 624. Vereador Mano Gás. Substituição de luminárias e remoção de cabos caídos no bairro Santo Antônio. Número 625 a 627, 629 e 630. Vereador Bright. Substituição de lâmpada na rua Feliciano Ribeiro. Melhorias nas condições de trafegabilidade na rua Érico Veríssimo e patrulhamento e encascalhamento na localidade de Adolfo Stern. Informações sobre a evolução financeira e o saldo das contas do RPPS do município desde a sua criação. Providências quanto à qualidade da alimentação escolar ofertada na EMF ao seu Vamose. Número 632 e 633. Vereador Celso. Patrulhamento e encascalhamento na Travessa 56, proximidades da Escola Cabo Luiz Quevedo e na entrada e no estacionamento da ESF 20, na União das Vilas. Número 635 e 636. Vereador Martinez. Recuperação de 65 pontos de iluminação pública no bairro João Paulo II. Patrulhamento e encascalhamento em ruas paralelas e transversais à Rua Estilac Leal. Número 637 e 638. Vereadora Lilian. Manutenção de iluminação pública na Rua José Garibaldi. Encascalhamento e patrulhamento da Rua João Mendes de Assis, bairro Cidade Nova. Número 639 a 641. Vereador Bright. Limpeza de calçada na Rua Júlio de Castilhos. Providências na Rua Estilac Leal, quanto a veículos abandonados, limpeza urbana e poda de árvores. Reinstalação de parada de ônibus na Rua Alceu Vamose. Número 642 a 644. Vereador Padovan. Providências na iluminação na Rua Domingos de Almeida. Remoção de fios caídos na Rua Antônio Monteiro. Conserto e limpeza de boca de lobo na Rua 14 de Julho. Número 645 a 649. Vereadora Manoela. Informações a respeito do abastecimento do programa Gás para Todos. Limpeza e roçada da vegetação na Rua Marechal Floriano. Instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade na Rua Iris Vals. Conserto das goteiras na ESF do bairro Santo Antônio. Informações sobre a segurança do Parque Dom Pedro II, Parcão, pela Guarda Municipal. Número 650, vereador Bright. Manutenção da iluminação pública na Rua Santana. 651, vereadora Manuela. Informações do prazo para entrega de resultados dos exames de saúde de mama e preventivo do câncer de colo do útero. Número 652, vereador Egídio. Substituição de lâmpada nos locais indicados. Número 653 e 654, vereadora Manuela. Operação tapa buracos nos locais indicados. Informações da falta de frota reserva das linhas de ônibus do município. Requerimentos adversos. Número 631. Vereadores Bright, Stella, Padovan e Lilian. Requer a criação de comissão especial para apurar a prestação de contas dos recursos públicos destinados à realização do carnaval fora de época. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento de verbal de bancada. Não havendo requerimento verbal, coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discutir.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador.
Senhor presidente, Martinez. Público que nos acompanha, a nossa secretária leu ali, né, e eu quero enfatizar, referenciado aos 65 pontos de iluminação pública no João Paulo II. Tá? Esse é um trabalho que a gente executa lá dentro da comunidade há uns quantos anos. A gente faz questão, eu faço questão de andar na localidade, andar no bairro, ser presente, atuante. E nesse final de semana, transitei por todo o bairro e 65 pontos de iluminação no bairro João Paulo II com problemas. E isso, para nós em si, para a comunidade em si, um bairro com mais de 5 mil habitantes, é de extrema importância. E a gente sabe que dentro da nossa cidade, se a gente ainda tem um grande problema quanto à questão da iluminação pública. Mas 65 pontos é bastante, é um caos dentro da nossa região. Tá? A gente tem estudantes que saem à noite, que vão até os seus educandários, e a gente precisa aí, né, que o poder público em si, o mais rápido possível, possa providenciar para nós. É um pedido, é um apelo da nossa comunidade. Tá? Fora a questão da iluminação pública, a gente entrou com requerimento com a questão da Operação Tapa-Buraco na rua Pinheiro Machado, uma das importantes vias que ligam a Zona Sul de Uruguaiana, uma das maiores regiões da nossa cidade, em torno de 40 mil habitantes. E a gente precisa, então, que o poder público também enxergue um pouco as principais vias nossas, e principalmente a Pinheiro Machado, que é um grande elo de ligação da Zona Sul do Uruguaiana. Também a Albertino Pires, tá? Que também tem é a principal do João Paulo II e é a que liga ao QG. Tá? Então a gente pede aí a Operação Tapa Buracos. A gente sabe que, infelizmente, a cidade e vários pontos em si precisam de uma boa recuperação, mas a gente entra com esse requerimento em si, solicitando para a nossa população da Zona Sul de Uruguaiana. Entramos também com o pedido de patrulhamento e cascalhamento na rua Prado Lima, entre as ruas Bento Gonçalves e Joaquim Murtinho, também aonde tem vários amigos nossos em si, a gente foi procurado por algumas pessoas, e a gente precisa também que o poder público não apenas passe a patrola, mas que seja feito um encascalhamento nessas vias também, até mesmo para poder melhorar a trafegabilidade. A princípio é isso, quero agradecer pelo presente momento, presidente.
Presidente.
Muito obrigado, vereador Gabriel. Pois não, vereador?
Para comentar o requerimento do...
Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Do vereador Gabriel. Bom dia a todos. Me somo ao senhor nesses seus requerimentos e quero ressaltar, e quem sabe o senhor possa ajudar, né, para que o município apresente o valor arrecadado da taxa de iluminação pública, né, tanto urbana quanto rural. Porque essa responsabilidade da iluminação pública, né, essa taxa que a RGE cobra, ela vai direto para o cofre do município. A taxa de iluminação pública que todo mundo tem na sua conta de luz. Então, que fique... CIP, é. Bom, mas o povo vai entender como taxa de iluminação pública que está ali na fatura da RGE. Esse valor é bastante substancial. Não poderiam, talvez, né, estarem toda a cidade em vários pontos com deficiência de iluminação pública, inclusive aqui no calçadão. E as rurais, em quase nenhum ponto... E dentro das propriedades rurais tem iluminação pública e está sendo cobrado. Isso chama-se apropriação indébita, vereador Gabriel. Então, o senhor pode, quem sabe, somar forças, né, para que o município responda o meu requerimento de informações que fiz há bastante tempo. Obrigada.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Não, só para falar também sobre o requerimento, Gabriel, que parece que o prefeito já assinou, né, para fazer toda a... recapar toda a Pinheiro, né?
Até a Cabo Esquevedo.
É, mas já vai ser feita já, tá? Só para, não sei se tu já estava sabendo. Não,
sim, mas até chegar, precisou
uma operação. É, mas aí não adianta fazer dois trabalhos. Ou faz a recapagem, né, ou faz a tapa-buracos.
Peço a palavra, presidente.
Próxima inscrição, vereador Wagner Mano Gás.
Obrigado pela oportunidade, presidente, mais uma vez. Quero aqui dar as boas-vindas ao vereador Gabriel pelo fato de estar agora representando a comunidade de Zona Sul, a qual o senhor pertence, nasceu, morou e está lá, hoje representando a Zona Sul. E agora o senhor começa a ser cobrado como representante legal do povo da Zona Sul. E isso é um trabalho que a gente já passa, eu como vereador e moro na União das Vilas, recebo todos os dias esse tipo de cobrança. Mas aqui, Gabriel, quero me somar também ao teu requerimento, assim como a Zona Sul da cidade, diversos bairros de Uruguaiana hoje estão no escuro. Mas também não adianta apenas nós dizer, pá, não foi feito, não. Sim, falta material, falta, mas ainda falta algo muito maior. A Secretaria de Obras hoje está com falta de mão de obras. Tem apenas 4 servidores públicos que trabalham na iluminação pública para atender 24 os bairros de Uruguaiana, mais de 30 mil pontos de iluminação. Mas aqui eu me assumo ao teu requerimento, exatamente isso, que a partir deste momento o senhor passa a ser cobrado, assim como nós somos. Ruas de Uruguaiana também estão à espera de um milagre, né, cara? Mas tenho certeza que isso aí, com muita cobrança, a gente vai conseguir a partir deste momento. Gabriel, esse é o nosso trabalho. Nós vamos receber mais de 10, 20, 30 pedidos durante o dia de trabalho e a gente vai conseguir atender um. Um a gente vai conseguir. Mas bora para cima. Obrigado pela palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Mano. Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gabriel, pertinente o teu pedido. Só que quando a gente fala em escassez de recurso, a gente tem que lembrar que o município de Uruguaiana não conseguiu se inscrever no Pavimenta 2. E abriu mão de um recurso que poderia já estar sendo empregado. E agora conseguiu a inscrição no Pavimenta. O porquê não conseguiu no 2? Por ineficiência de uma secretaria que é específica para isso, captação de recursos, foi criada para isso. Foi uma das secretarias e não se inscreveu. Perdeu o prazo e o recurso voltou. Estava disponível para nós. Agora nós temos esse, Pavimenta 3, salvo engano, conseguiu captar o recurso, só que a Pinheiro Machado é uma linha reta. Vai até a Cabo Luiz Quevedo, dobra em direção ao cemitério. Então, só para a vereadora Lilian disse que já vai estar... Não, vai ficar a parte mais crítica, que é dali para lá, e que transitam ali, eu vou dizer assim, milhares de pessoas, porque levam meu filho lá no Instituto Federal Farroupilha todos os dias. E a Pinheiro Machado é uma das vias mais movimentadas de Uruguaiana.
Me concede uma parte, vereador?
Concedo a parte, vereadora. E só para concluir, eu também sou morador, eu sou na fronteira do Alexandre Záquia com Cabo Luiz Quevedo. E a tua representação aqui vai fazer a diferença, Gabriel. Basta tu te pronunciar assim como tu fez hoje. Cobrar que seja feito. E da parte do executivo que não deixe mais passar recursos que estavam disponíveis, que são escassos, mas quando tem, não consegue se inscrever e se quer trazer para o nosso município. Muito obrigado. Concedo a parte, vereador.
Obrigado pela parte, vereador, até mesmo para contribuir, até mesmo a importância da secretaria dessa captação de recursos e compras, a importância de ter uma equipe técnica mesmo para poder fazer essas licitações e compras também, sigo nessa mesma linha do vereador Bright falou sobre o Pavimenta 2, eu faço uma análise sobre a minha indicação do ano passado sobre o programa Drenagem RS e Conexões. Eu fiz a indicação para o município escrever através do deputado federal Carlos Gomes, que nos passou essa linha para poder fazer a indicação para o município de Uruguaiana se inscrever no programa Drenagem RS e Conexões no valor de 2,5 milhões. Inclusive, foi algo que eu fiz no demonstrativo do meu trabalho anual do ano passado, mostrando ali no meu jornalzinho ali a indicação, se eu não me engano, do número 37, se eu não me engano. Só que o que, que acontece? Pelos fatos que a gente conseguiu apurar, inclusive, fiz um requerimento pedindo informação sobre a inscrição que foi feita. Não recebi a resposta ainda, mas acredito que nós perdemos os 2,5 milhões por falta de documentação. Então, nós vimos há 1 ano e 4 meses do mandato, chuvas constantes, teve nesse ano e 4 meses alagamentos, bueiros entupido, água entrando nas casas, com algo que poderia solucionar grande parte do problema. Esses 2,5 milhões podiam ser adquiridos galerias, bueiros e conexões. E não conseguimos. Obrigado pela parte, vereador.
Solicito uma parte para o vereador Luiz Fernando Bright, pode ser?
Concedida, vereador.
É importante esclarecer, vereador Luiz Fernando Bright, que o ano passado nós tínhamos na Secretaria de Planejamento lá de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul um pessoal do União Brasil que estava trabalhando nesse setor do pavimento. Que, inclusive, esse projeto do pavimento foi proposto no Estado pelo deputado federal Luiz Carlos Busato. Pois bem, cheguei lá bem empolgada para trazer recursos para cá, para ver se o que, que faltava, quais eram os requisitos para essa inscrição do nosso município ser contemplada com o pavimento A2. E, infelizmente, estavam com um problema de se inscrever no programa porque não tinham prestações de conta. Faltavam prestações de conta dos registros, uma documentação que eu não sei qual é especificamente, do pavimento A1. Então, assim, olha, nós precisamos, e o senhor, como base do governo, pode, né, orientá-los para que organizem essas secretarias. Né? Prestem conta a tempo, cadastrem os projetos, né, e as licitações no Licitacom, no tempo hábil, legal. Então, é importante isso. Obrigada, vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente.
Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público presente aqui no plenário, também quem nos acompanha via rede social. Gostaria apenas de solicitar que conste em ata a manifestação da vereadora Estela Luzardo sobre a taxa de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública, em que ela usou a expressão apropriação indébita. Se trata de crime, portanto, é uma acusação grave. Então, deve constar em ata essa expressão usada em plenário. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Celso Duarte. Não havendo mais quem queira discutir e manifestada a solicitação do vereador Celso, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito aos senhores líderes de bancada que indiquem os vereadores para a composição da comissão especial para apuração da prestação de contas do Carnaval fora de época.
PDT, vereador Luiz Fernando.
Bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
União Brasil, Estela Luzardo.
Vereadora Estela Luzardo, pela bancada do União Brasil.
Podemos, eu me indico.
Bancada do Podemos, vereador Padovani.
Bancada Republicana, indica a vereadora Lilian Cucci.
Bancada Republicanos, vereadora Lilian Cucci.
Progressistas, indica Celso Duarte.
Bancada do Progressista, vereador Celso Duarte. Conforme solicitado, indicado pelas bancadas, o nome das senhoras e senhores vereadores para comporem a comissão especial. Solicito a secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 113, vereador Mano Gás. Viabilidade de licitação para aquisição de volantes em atendimentos às famílias que estão na lista de espera nos cadastros de baixa renda, não contemplados em programas habitacionais. Número 114, vereador Celso. Inclusão no Plano Municipal de Asfaltamento à Estrada das Peras. Número 116, vereadora Lilian. Recomposição asfáltica da Rua Eustáquio Armazábal. Número 117, vereador Padovan. Poda de árvore na Rua General Vitorino.
Comentar a indicação?
As indicações estão em discussão. Primeira inscrição, vereador Mano.
Presidente, quero comentar a indicação sobre a abertura de um programa de licitação para adquirir volantes. Nós estamos vivendo uma realidade Diversas famílias, segundo dados, são mais de 5 mil famílias hoje que não têm moradia em Uruguaiana. E tem tido repetidas visitas de pessoas batendo em meu gabinete, e acredito que um de vocês também, pedindo um auxílio para que possa, através da Secretaria de Habitação ou através da Assistência Social, buscar uma ajuda para conseguir uma volante. E todas essas têm a mesma resposta, não tem. Então, dentro disso, fizemos essa indicação aí, para que o município possa fazer um estudo, né? Um estudo para abrir um processo de compra, para poder atender a necessidade dessas pessoas. A volante não é apenas um auxílio, é uma oportunidade e um recomeço de uma vida. E nós estamos vivendo dias onde todas as tardes no meu gabinete tem um trabalho dentro das comunidades e a gente tem acompanhado cada situação. Eu cito agora, foi na terça-feira, terça-feira passada, estivemos visitando ali a região das Cabritas, ali, conhecida como região das Cabritas, e a gente vê realmente a necessidade que as pessoas ali estão vivendo. Claro que muitas vezes a própria comunidade tem culpa do que está acontecendo, mas eu acredito que um não pode pagar por todos. Então, e esse benefício de uma volante muitas vezes é uma dignidade para uma família que está com o teto coberto por uma lona preta. Tá, presidente? Obrigado pela, mais uma vez, a oportunidade.
Não havendo mais inscrições para discussão, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 65 e 68, vereador Celso. A pizzaria Dona Cuca, em reconhecimento à reinauguração de seu espaço em novo endereço. A Secretaria Municipal de Saúde, ao Hospital Moinhos de Vento e ao Laboratório de Fronteira, LAFRON, pela participação e desenvolvimento de pesquisas inéditas voltadas à tuberculose pediátrica no município. Número 66, vereador Martinez. Ao bombeiro militar, segundo o sargento Gerley Lucena, pelo salvamento de um bebê de apenas 30 dias de vida no município. Número 67, vereador Mano Gás. A quarta igreja viva pelo 17º aniversário em nosso município. Número 69, da mesa diretora. A equipe do Barcelona, do Marduque, pela conquista do título alcançado do campeonato Vovô Supermaster, nona edição. Feita a leitura.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto número 1 de resolução. Resolução de mesa número 1.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer jurídico. Documento, projeto de resolução número 1 de 2026, procedência da mesa diretora, que dispõe sobre o uso de uniforme e crachá pelos servidores efetivos, ocupantes de cargo em comissão e estagiários da Câmara Municipal de Uruguaiana. Relatoria, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Trata-se de análise, no âmbito desta comissão, acerca da adequação constitucional, juridicidade e regularidade formal da instrução do projeto de resolução número 1 de 2026, que dispõe sobre o fornecimento de uniformes e crachás aos servidores da Câmara Municipal. Em atendimento à diligência instrutória anteriormente formulada, foram encaminhadas informações complementares pelo Departamento de Recursos Humanos e pelo Departamento de Contabilidade e Finanças. Consta dos autos o documento de formalização de demanda, contendo a descrição dos itens, quantitativos estimados e valores unitários e totais projetados para a contratação. Também foi juntada a manifestação técnica do setor contábil, atestando a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação da respectiva dotação e saldo disponível. É o relatório. Fundamentação. A análise desta comissão limita-se aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e adequação orçamentário-financeira sob o prisma formal, nos termos regimentais. No caso, verifica-se que competência e juridicidade. A matéria insere-se na esfera de autonomia administrativa do Poder Legislativo, especialmente quanto à organização interna e disciplina funcional, não havendo vício de iniciativa ou afronta à ordem constitucional. O projeto de resolução não institui regime jurídico inédito, mas aperfeiçoa e atualiza a disciplina já existente, anteriormente regulada pela Resolução nº 5, de 2008, promovendo maior detalhamento dos itens quantitativos e periodicidade de fornecimento. Trata-se, portanto, de evolução normativa e não de inovação absoluta, o que reforça a juridicidade da proposta. Natureza da despesa. A proposição institui fornecimento periódico de bens com ciclos definidos de reposição, bienal e quadrienal, caracterizando despesa previsível e potencialmente continuada, o que atrai a incidência dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse ponto já havia sido objeto de ressalva na diligência, diante da ausência inicial de instrução adequada. Instrução orçamentário financeira. Com a documentação ora juntada, observa-se avanço relevante na instrução do processo. A memória de cálculo dos quantitativos e custos, ainda que baseada em estimativas, com detalhamento por item e valores projetados. A indicação do universo de beneficiários, ainda que de forma indireta, 23 mulheres e 14 homens, além de previsão para estagiários e novos servidores. A manifestação do setor contábil, atestando disponibilidade orçamentária e financeira, com identificação da ação, natureza da despesa e saldo da dotação. Esses elementos atendem, em nível formal, às exigências mínimas do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Pontos de ressalva técnica. Apesar da regularização formal, persistem fragilidades que não impedem a tramitação, mas devem ser registradas. A estimativa de beneficiários não está discriminada por categoria funcional, efetivos, comissionados e estagiários, como originalmente solicitado. Não há demonstração expressa do impacto orçamentário financeiro nos dois exercícios subsequentes. Não há declaração formal do ordenador da despesa nos termos estritos do artigo 16, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se, contudo, de incompletudes formais não impeditivas, considerando a existência de dotação, a estimativa de custos e a manifestação técnica de viabilidade. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela regularidade formal da instrução, entendendo-se que no âmbito de competência desta comissão estão presentes os elementos mínimos necessários à análise de constitucionalidade, juridicidade e adequação orçamentário-financeira. Assim, o parecer é favorável à tramitação do projeto de resolução número 1 de 2026. Nesta comissão, com recomendações quanto ao aperfeiçoamento da instrução orçamentário-financeira a ser oportunamente analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Uruguaiana, 25 de março de 2026, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, 4 votos a favor, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Resolução número 1 de 2026. Parecer. Análise orçamentária e financeira. Dotação orçamentária. O artigo 5º condiciona expressamente o fornecimento dos materiais à existência de dotação orçamentária específica e ao cumprimento do regular procedimento licitatório. Isso garante a conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Critérios de economicidade. Prazos de renovação. A renovação bienal para itens de uso constante e quadrienal. Prazos de renovação. A renovação bienal para itens de uso constante e quadrienal para agasalhos pesados, demonstra planejamento para evitar gastos excessivos e recorrentes. Reaproveitamento. O parágrafo único do artigo 3º permite que o servidor dispense a renovação caso o item esteja em boas condições, gerando economia potencial ao erário. Proteção ao patrimônio público. O parágrafo 4º do artigo 4º estabelece a obrigatoriedade de devolução dos itens por estagiários e ocupantes de cargos em comissão em caso de desligamento, prevendo o ressarcimento ao erário em situações de perda ou dano, o que protege os ativos da Câmara. Vínculo e custos. O projeto diferencia o kit completo para efetivos e cúpula administrativa, limitando o custo para estagiários, apenas colete e crachá, e demais CCs, apenas crachá, o que escalona a despesa de forma proporcional à função. Voto do relator. Considerando que a proposta prevê mecanismos de controle de gastos, prazos de renovação dilatados e condiciona a execução à disponibilidade orçamentária prévia, a matéria não apresenta óbices financeiros. Diante do exposto, o voto é favorável à aprovação do projeto de resolução número 1 de 2026 quanto aos aspectos de competência desta comissão. Uruguaiana, 6 de abril de 2026. Vereador Luiz Fernando Bright, relator, 4 votos a favor, nenhum contra. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Resolução número 1 de 2026. Parecer. Em atenção à determinação para exarar parecer sobre o Projeto de Resolução número 1 de 2026, proveniente da mesa diretora, em sua justificativa, apresenta como finalidade promover a adequada identificação dos agentes públicos, reforçar a segurança institucional, padronizar a apresentação funcional e qualificar o atendimento ao público, contribuindo para a transparência e a organização administrativa do Poder Legislativo. Vimos também que os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentam pareceres favoráveis ao projeto. Com isso, não verificamos óbice ao projeto quanto aos aspectos de competência desta comissão e, diante do exposto, o parecer é favorável à tramitação do projeto número 1/2026. Comissões de Serviços Municipais, em 4 de abril de 2026, vereador Gabriel Martinez, relator, 4 votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de resolução número 1 de 2026 retornará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de resolução número 2 da mesa diretora.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução número 2 de 2026, procedência da mesa diretora, relator vereador Luiz Fernando Bright, ementa, revogação das resoluções número 28 de 2006 e número 3 de 2007, relatório. Vem para análise desta comissão o projeto de resolução número 2, de 16 de março de 2026, de autoria da mesa diretora, que visa revogar integralmente a resolução número 28/2006 e sua alteradora, resolução número 3, de 2007. Tais normas instituem e regulamentam a cota básica mensal de custeio para serviços de postagem aos gabinetes dos vereadores desta Casa Legislativa. A justificativa anexa argumenta que a norma vigente, editada há 20 anos, encontra-se em profunda defasagem econômica devido à inflação e ao aumento das tarifas postais. Além disso, aponta que o modelo de comunicação física predominante em 2006 não condiz com a realidade tecnológica e as ferramentas de controle administrativo atuais. Análise da constitucionalidade e legalidade. O projeto apresenta-se juridicamente rígido. A mesa diretora possui competência privativa para propor resoluções que disponham sobre a organização administrativa e os serviços auxiliares da Câmara, conforme o regimento interno. A revogação expressa da resolução número 13/2007 afasta o risco de repristinação indesejada, garantindo a segurança jurídica do ordenamento local. Do mérito e interesse público, a proposta não extingue o suporte logístico ao mandato, mas prepara o terreno para uma modernização administrativa. O reconhecimento de que o volume de comunicações físicas diminuiu em prol das tecnologias digitais permite que a nova regulamentação, a ser feita por resolução de mesa, estabeleça critérios de controle e auditoria mais rigorosos, em estrita observância aos princípios de eficiência e economicidade. Adequação financeira. A medida busca recompor o poder de custeio originalmente previsto, adequando os parâmetros à realidade do mercado atual, sem ferir a responsabilidade fiscal, uma vez que visa a otimização dos recursos já destinados ao Legislativo. Conclusão. Diante do exposto, considerando que a matéria é oportuna, legal e atende ao interesse da modernização administrativa desta Casa, meu voto é favorável à aprovação do projeto de resolução número 2 de 2026. Sala das Comissões, 30 de março de 2026. Vereador Luiz Fernando Bright, relator. 4 votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de resolução número 2 de 2026. Análise e mérito. A resolução número 28 de 2006 estabelecia, após a alteração de 2007, uma cota de R$ 150,00 janeiro a novembro e R$ 300,00 por gabinete, como bem pontuado na justificativa. Os custos operacionais dos serviços postais sofreram sucessivas atualizações tarifárias desde 2006. A natureza das comunicações oficiais migrou do suporte predominantemente físico para o digital, tornando o texto original limitador frente às novas tecnologias de gestão. A proposta não extingue o suporte ao exercício do mandato, mas propõe uma transição para uma resolução de mesa. Isso permitirá critérios mais claros e transparentes de controle e auditoria, alinhamento aos princípios da eficiência e economicidade, desburocratização do sistema, da sistemática de custeio. Voto do relator. Diante do exposto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de resolução. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2026, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. 4 votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de resolução número 2 de 2026 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei Ordinária número 25 do Executivo Municipal. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Coral de Uruguaiana, no valor de R$ 20.000, visando a realização do 32º Festival Uruguaianense de Integração de Corais, regime de urgência urgentíssima.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 183, Urban Serviços e Transportes Limitada, responde requerimento número 406 do vereador Celso. E-mail número 22, comandante-geral do CBMRS, responde moção de apoio número 57 da mesa diretora.
Correspondências recebidas do executivo.
Número 184 a 187. Encaminha a resposta ao requerimento número 37 da vereadora Estela. Requerimento número 459 da vereadora Manuela. Indica nome diploma Tiradentes. Responde e solicita CFO ao PL 15/2026.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 268 ao 300/26.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 577 ao 631.
passamos ao período das comunicações. Primeira inscrição é minha, vou passar a condição dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, vice-presidente, para que eu possa fazer uso da palavra.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador José Clemente Corrêa da Silva.
Senhoras e senhores vereadores, comunidade presente, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, quero utilizar o espaço nosso aqui de comunicações para fazer uma lembrança, não somente à comunidade do Rio Grande do Sul, a comunidade gaúcha, mas em especial a servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul e mais especial ainda aos servidores da segurança pública. Quero aqui lembrar das atitudes tomadas ao longo do governo do governador Eduardo Leite e os gravíssimos prejuízos trazidos aos servidores públicos. Eu vi agora há pouco, e sempre vejo, o governador se manifestando, se vangloriando, inclusive, de dados, especialmente da segurança pública, que a redução de índices de criminalidades é a maior em todos os tempos, e é verdade, fruto do trabalho de mulheres e homens da segurança pública mal remunerados, aonde foram achicalhados pelo governo. Quando ainda presidente da Associação da Brigada Militar, a ABANF, a nível de Estado, do qual presidi, quando o governador alardeava que ia assinar um acordo com o governo federal do regime de recuperação fiscal, eu particularmente, em uma reunião, disse para ele, após trabalho de assessoramento técnico junto com as demais entidades da segurança pública, de que aquilo não era a melhor medida e não era o que ele estava dizendo e que ali na frente iria ser mostrado para ele que ele estava equivocado. Pois hoje a realidade do Rio Grande do Sul é essa que nós falamos lá. A dívida nossa com a União vai continuar monstruosa. Aqueles ajustes que o governador disse que aconteceriam, os únicos ajustes que tiveram foi achatar cada vez mais o salário dos servidores. Vou dar um exemplo da Previdência. Quando, da adequação de alíquotas previdenciárias aqui no Rio Grande do Sul, que o governador nos colocou, as alíquotas progressivas, vou dar um exemplo de um sargento da Brigada Militar, um segundo sargento da Brigada Militar. Da noite para o dia, quando aprovou aquela medida, aquele servidor passou a ganhar a menor no seu salário, entre 800 a 1.000 reais. Depois ele implementou aumento de alíquotas do IP Saúde, ali, com faixas etárias, inclusive. Ah, mas é um plano de saúde, é assim que funciona. Tudo bem, mas ali também, todos com aquelas alíquotas passaram a ter uma redução nos seus vencimentos, nos seus subsídios. A depreciação do poder aquisitivo desses servidores, e quero lembrar aqui, abrir um parênteses, alguém sabe me dizer quantos policiais militares se suicidaram agora no ano de 2025? É impressionante o número, e a gente não convém falar desses temas, tenho falado às vezes com o vereador Bispo Padovan, pela preocupação que a gente tem e acompanha. É alarmante. E ninguém fala disso. Enquanto sapateiam e se vangloriam de dados estatísticos da segurança pública, uns se matam, governador. Se matam porque não tem dinheiro para a subsistência da família. E convém lembrar disso. Todo era um projeto para chegar em determinado lugar, um projeto pessoal. Um projeto pessoal que desconsiderou muita gente. E hoje o que se vê? Uma frustração que ainda vai ser embate aqui no Estado. Porque continua o projeto pessoal, está acima do interesse público. E por que que eu estou falando isso para concluir? Observem, porque chega um momento de que é abismante ouvir as mesmas conversas e as estratégias que só levam para um caminho. Lembrem dos servidores públicos, que são eles que nos abastecem com o trabalho, ainda do mínimo que o Estado está nos dando. Mas precisa lembrar disso, especialmente nesse momento aqui. E tudo aquilo, encerro aqui dizendo, que falamos do regime de recuperação fiscal, tudo aconteceu. Era tudo uma falácia, era tudo parte do conto de fada. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Clemente Correia da Silva.
Reassumo a condição dos trabalhos e a segunda inscrição no período de comunicações é da vereadora Estela.
Obrigada, presidente. Nesse momento vou ocupar esse espaço, presidente, para comunicar à nossa população, que com certeza vai ficar sensibilizada com o que ocorreu ontem na rua Guatambu 550, Prof. Lurbe, né, na residência da senhora Nara de Assis Almeida. Houve um incêndio e essa senhora, ela está completamente desprovida hoje de móveis, de roupa e alimentos. Certamente que a Secretaria de Ação Social vai dar assistência para ela na questão da alimentação. Mas o que eu quero solicitar aqui à nossa comunidade que nos ouve, né, para ajudá-la, porque os fios da casa dela foram todos queimados, teve um curto-circuito, e o mobiliário também. Ela não tem onde cozinhar, não tem como restituir novamente a normalidade da vida dela nesse momento. Então, eu peço aqui a atenção das empresas, né, de venda de material de construção, de móveis, e a sociedade de Uruguaiana, que sempre foi muito solidária nesses momentos tão tristes e preocupantes para determinadas famílias que sofrem esse tipo de acidente. Presidente, também gostaria de agradecer o apoio, né, da população que nos acompanha, o apoio incondicional de muitas pessoas que eu estou recebendo. Então, era isso que, pelo meu trabalho, pela demonstração, pela confiança do voto, que eles me depositaram, e estou retribuindo a contento pelas mensagens que eu recebo a todo momento. Então, eu gostaria de agradecer a essa população, aos meus eleitores e aos que estão prestando atenção no trabalho desta vereadora. E podem ter certeza que eu vou continuar assim e cada vez mais com o apoio da população. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereadora Lilian Kut.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom, as mídias sociais são excelentes, né, vereadora Estela? Que as mídias dizem tudo pra gente. Até as ofensas, né? Mas a gente tira de letra essas ofensas. O apoio da população é muito maior do que as ofensas. Mas eu estou aqui para falar outro caso, gente, que aconteceu comigo essa semana, que eu retorno e bato novamente. Raio-X da UPA. Estive com uma senhora de 82 anos, com suspeita de pneumonia, suspeita não, tanto é que ela está internada até agora, estava com pneumonia, na UPA. Chegamos lá, 12h45, ela era uma senhora idosa, e o raio-x só poderia ser feito às 14 horas. A UPA não pode ficar sem raio-x, não pode ter horário para raio-x. E eu já solicitei requerimento ao executivo, já solicitamos que viessem na comissão de serviços municipais ontem isso, e não fomos atendidos. A população, os serviços para a população de Uruguaiana não podem ser retirados. Pelo contrário, eles têm que, cada dia mais, serem colocados para a população. Então, eu venho nessa tribuna, mais uma vez, solicitar que o raio-x coloque, seja novamente em horário normal, como sempre foi. Nós estamos aí, chegando o inverno, e o inverno do Uruguaiana é muito rigoroso. Tem crianças, tem idosos. Eu estive na área vermelha, inclusive, tinha 6 idosos lá. Não é fácil, gente. Como é que uma unidade de pronto atendimento, de urgência e urgentíssima, vai ter que ficar com horário para fazer o raio-x? Não existe. Inadmissível isso. Então, mais uma vez, eu venho nessa tribuna pedir um olhar do nosso poder público, do nosso executivo, para que isso se resolva antes que chegue esse inverno rigoroso que está por vir. Muito obrigada e bom dia a todos.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Eu reitero que esse documento também, com a nossa visita, já havia registrado, foi encaminhado para a comissão de serviços. Vereador Egídio Carvalho, a próxima inscrição.
Senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão, quero me manifestar a respeito, senhor presidente dessa casa, José Clemente Corrêa, quero me manifestar a respeito de mais um incêndio acontecido em uma pequena casa na Vila Profilurbe, nesta madrugada. Sabem, os senhores, o que sobrou desta casa? O mesmo que sobrou das 5 residências no bairro União das Vilas. Os últimos números que tenho são de 5 residências que, quando lá chegou a Corporação de Bombeiros aqui da área central, demorando mais de 20 minutos, salva só o terreno, ironicamente me manifestando, porque é isso que ocorre. Na legislatura passada, nós investimos na expansão da Corporação de Bombeiros, que é insuficiente para debelar esses sinistros, esses incêndios. Esse ali da Vila Prof. Lurbe foi exatamente o tempo que os bombeiros chegaram lá e não tinham mais o que fazer, a não ser dar volta, porque já havia queimado tudo o que estava de uma pequena propriedade, de uma pequena casa. Nós tivemos algumas conquistas e identificamos uma área que seria a ideal para ali situar-se esta expansão da Corporação de Bombeiros, que seria na Avenida Santos Dumont, em frente à 2ª Delegacia de Polícia. Ali há uma área ampla, onde já no passado foi uma escola, posteriormente ali situou-se a 2ª DP, que transferiu-se para o outro lado da rua, e nós chegamos até o Comando Regional de Santana do Livramento, na oportunidade, conversando com o comandante Teixeira, o comandante regional da Brigada da Corporação de Bombeiros, e ele prometeu-nos todo o empenho. E, pasmem os senhores, ele encomendou, então, a um oficial bombeiro que fizesse uma avaliação da área. E, sem vir a Uruguaiana, sem vir até a cidade de Uruguaiana para tomar conhecimento da área, que já estava liberada pela Prefeitura Municipal, era do Estado, passou o município novamente e retornaria ao Estado com a concretização dessa expansão da Corporação de Bombeiros. Esta avaliação, e nós tivemos assim, ficamos boquiabertos quando vimos o relato desse oficial, dizendo que ali não poderia implantar-se uma corporação de bombeiros pela alta vulnerabilidade social. Era um bairro de extrema violência. Como se bombeiros não fossem militares e como se em frente, onde instalaria-se a expansão da corporação de bombeiros, ali está uma delegacia de polícia civil. Então, ignorantemente, esse oficial que fez essa avaliação não merece o nosso respeito. Ele desprezou a Uruguaiana. Por que que nós escolhemos e identificamos este ponto, Erivelto Frutos? Porque,
melhor situação para implantar essa extensão da corporação de bombeiros é neste ponto que, em 5 minutos já avaliados, feita uma suposição de um sinistro, do bairro Cabo Luiz Quevedo, pela BR, ele chega em 5 minutos até o ponto mais distante, porque pega a BR, contorna, evita todo o trânsito, do bairro Mascarenhas de Moraes, também pela BR, do bairro Santo Inácio, também pela BR, ele não tem obstrução de trânsito, não tem semáforos, apesar de que bombeiro não respeita semáforos por lei, mas nós não teríamos tantos sinistros. Contei 5 casas na União das Vilas, e o vereador Mano Gás sabe bem de quantas, né? Do Doce, do Papeiro, de quem mais? Um ao lado da Escola Caíque. Todos esses pequenos incêndios, nada sobrou. Mas nós vamos continuar essa jornada. Eu tive o engajamento e o apoio do delegado regional Valeriano Garcia Neto naquela oportunidade, que foi importante a sua participação. Nós contamos também com o deputado estadual Frederico Cantori Antunes, ainda estamos engajados nessa demanda. O que que requer a implantação da Corporação de Bombeiros ali, vereador José Clemente Corrêa, presidente desta casa? Um caminhão, uma caminhonete, duas motos, e o efetivo de 6 bombeiros. Como funcionaria? 2 a cada plantão. Na hipótese de um sinistro, de um incêndio, os demais bombeiros são chamados. Então, nós teremos resolvido, em parte, este problema de cada casinha da periferia, quando pega fogo, nem vale a pena os bombeiros deslocarem, porque eles sabem que vão chegar lá e não vão conseguir salvar absolutamente nada. Mas nós vamos continuar. Se não conseguimos na legislatura passada, nós vamos buscar parceiros para que possamos, então, concretizar esse sonho que é de todo morador da União das Vilas, aquele que tem casa de madeira, principalmente, está incorrendo no risco de um dia ter a sua casinha incendiada e não poder salvar o pouco que tem. Então, este é um apelo que nós estamos fazendo às autoridades, não só às locais. Nós recebemos naquela oportunidade todo o apoio do prefeito, do ex-prefeito hoje, Rony Melo, e vamos continuar nessa demanda. Se for possível, nós vamos ir até o governador do estado do Rio Grande do Sul para que essa demanda seja, então, concretizada. Senhor presidente, muito obrigado.
Mais uma conversa fiada do governador. Próxima inscrição, o vereador Mano abriu mão. Declinou, então, o vereador Mano. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, registro a Vossa Excelência, senhoras e senhores vereadores e a comunidade, de que na próxima quinta-feira a nossa reunião ordinária também traz o tema que nós estamos realizando dentro do Legislativo em Debate este ano. Parte da reunião é temática e a nossa reunião está prevista para ser realizada no mesmo horário regimental, 9h30, na rua Duque de Caxias, ali próximo ao cruzamento da rua Monte Canseiros, com o tema comércio. Naquela região da cidade, nós podemos identificar quase todo o tipo de comércio que nós temos no município. Ali tem o comércio informal do Shopping da Baixada, ali temos redes de lojas instaladas ali, nós temos o comércio tradicional nosso de lojas de Uruguaiana, também temos lojas francas naquele local, e outras atividades comerciais se realizam naquela região. A proposta também do Legislativo em Debate é oportunizar, em via pública, a participação da nossa comunidade nos mais diversos temas. O Legislativo em Debate, ele traz a proposta, neste ano de 2026, alusivo aos 180 anos de emancipação política do município de Uruguaiana, discutir os mais diversos temas que têm relação com a nossa sociedade visando o desenvolvimento do município, onde haverá a produção de um documento ao final de todas essas discussões que sirvam neste propósito. Reitero, quinta-feira, reunião da Câmara de Vereadores prevista na rua Duque de Caxias, cruzamento com a rua Monte Caseiros. agradecendo a presença da senhora e senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanhou no plenário, bem como pelas redes sociais. Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a 19ª reunião ordinária. Um bom dia.